no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Aumento no número de suicídios preocupa especialistas em Roraima. Empresas são investigadas por causarem poluição em lago na zona leste de Manaus. Acordo de pesca na região do Mamuri passa por revisão no Careiro. E programa CNH Pai d'Égua está com inscrições abertas em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia falando sobre o aumento preocupante de suicídios em Roraima. Nos últimos 5 anos, mais de 3 mil casos foram registrados no estado. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O estado de Roraima registrou um aumento no número de suicídios no último ano. Nos últimos 5 anos, mais de 3 mil suicídios foram registrados no estado. De acordo com o levantamento da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, houve uma queda durante o ano da pandemia, em 2020, quando os números passaram de 707 para 422. No entanto, nos anos seguintes, os números voltaram a subir de 522 para 680 em 2022. Somente em 2023 foram registrados 818 casos, sendo 663 só na capital Boa Vista. E para quem precisa de ajuda psicológica e social, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, são unidades especializadas em saúde mental, que oferece tratamento e reinserção social para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. A diretora do CAPS de Boa Vista, Lenier Fontes, fala mais sobre o trabalho oferecido à comunidade.
Os serviços oferecidos dentro dessa rede, né, é atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, suporte multidisciplinar, aonde o paciente ele pode chegar na unidade, se for os CAPS, né, é demanda espontânea, não precisa de encaminhamento, o paciente chega até a unidade, verifica qual é a macroárea que ele reside, qual é o bairro que ele reside, a partir do momento que ele faz parte da macroárea onde é atendido no CAPS 2 ou CAPS 3, ele é acolhido inicialmente, né, para verificar se é um caso grave e persistente. Não sendo um caso grave e persistente, ele é encaminhado para outros pontos da RAPS, como Coronel Mota ou a UBS, sendo um caso leve, Coronel Mota sendo um caso moderado e grave.
Roberto de Souza, de 43 anos, é paciente do CAPS e compartilha como se sente e a sua opinião sobre o atendimento.
Quando eu comecei aqui, eu comecei, na verdade, pelo Isan, lá do Coronel Mota. Depois que inauguraram o CAPS, eu vim pra cá. Eu comecei muito ruim. Depois fui fazer um tratamento direitinho, tomando os remédios, indo pra psicologia, pra psiquiatria. E junto com o terapeuta ocupacional, melhorei 99%. Nós estamos sempre fazendo nosso tratamento direitinho.
Além dos CAPS, Boa Vista conta com 17 unidades básicas de saúde que também oferecem atendimento para cuidar da saúde emocional da população. Se você ou alguém que conhece está precisando de ajuda, não hesite em procurar apoio. A saúde mental é uma prioridade e o cuidado está ao alcance de todos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 2 empresas estão sendo investigadas por causarem poluição em um lago no Puracuequara, na zona leste de Manaus. Os danos ao meio ambiente causaram a morte de centenas de peixes. Orestes Litaif traz as informações.
Os danos ao meio ambiente causaram a morte de centenas de peixes na região do lago do Puracuequara, na zona leste de Manaus. As investigações da DEMA, a Delegacia do Meio Ambiente, já confirmaram que 2 empresas estão despejando materiais químicos direto na rede de drenagem que deságua no lago. Por causa disso, 3 pessoas foram presas, como revela a delegada da DEMA, Juliana Viga.
A população foi fundamental nas denúncias, nós conseguimos identificar as empresas graças à denúncia da população, nós fomos ao local, né, e identificamos as empresas. É importante que a população continue colaborando para que nós possamos chegar aos responsáveis, né, por este crime ambiental tão grave, que é uma poluição hídrica, a poluição do solo, que no final das contas todos nós vamos sofrer as consequências.
Além da Polícia Civil, as investigações de crimes ambientais contam com o apoio de agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e também da Polícia Federal. Inclusive, foi a PF que realizou a análise da qualidade da água. Segundo o delegado federal Vinícius Nunes, os peritos da PF estiveram na região para coletar os dados que embasam as investigações.
Nós levamos 4 peritos criminais e eles fizeram coleta tanto na origem do despejo nas empresas, quanto também fizeram coleta no lago do Aleixo, onde estavam mortos várias dezenas de peixes.
O IPAAM disse que as empresas descumpriram as determinações do licenciamento ambiental e que, por isso, as investigações sobre o caso devem continuar. A polícia aguarda agora o laudo final da análise da água para saber qual tipo de material causou a mortandade de peixe no lago do Puraquequara. Os donos das empresas devem ser indiciados por poluição e armazenamento ilegal de produtos perigosos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, uma atividade para sensibilização de moradores quanto à preservação do meio ambiente foi realizada no município de Coari. Confira com Leonardo Silva.
A questão do descarte adequado de lixo doméstico e entulhos tem se tornado cada vez mais relevante no contexto da conscientização ambiental. A adoção de práticas ecologicamente corretas torna-se fundamental para preservar o meio ambiente e promover um desenvolvimento sustentável. O descarte incorreto de resíduos sólidos é uma preocupação global que afeta diretamente a saúde das pessoas e do planeta. O acúmulo excessivo de lixo doméstico nas ruas, rios e lagos causa graves impactos ao meio ambiente, comprometendo a fauna e flora local, além de contribuir para enchentes e disseminação de doenças. Nesse sentido, a adesivagem e panfletagem são ferramentas eficazes na promoção de ações responsáveis. Essas práticas consistem na aplicação de adesivos ou distribuição de panfletos informativos com orientações claras sobre quais materiais devem ser reciclados ou destinados aos locais adequados. Ao visualizar essas instruções regularmente, as pessoas são lembradas constantemente sobre suas responsabilidades ambientais. Com o intuito de minimizar os problemas causados pelas práticas erradas de descarte, a Prefeitura de Coari, no estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma ação que envolveu estudantes, voluntários e representantes de diversas instituições. Quem conta pra gente mais sobre essa ação é o secretário de Meio Ambiente, Afrânio César.
Nós estamos no município de Coari com uma ação de sensibilização com relação à limpeza das ruas do município de Coari, dos bairros, com um projeto de uma cidade mais limpa. Esse trabalho visa a gente levar sensibilização a todos os moradores, né? Vamos fazer bairro a bairro e todos os moradores vão receber a visita de um agente nosso comunitário. São mais ou menos 200 pessoas trabalhando, informando para que ele faça o descarte correto do resíduo dele e assim a gente tem uma cidade mais limpa.
Dentro dessa perspectiva, qual é o retorno que o senhor espera da população?
Que a população, ela receba esse projeto e olhe para uma cidade como se fosse uma extensão da casa dela. Para que ela tenha, assim como existe uma limpeza dentro da casa dela, também possa ter uma limpeza das ruas do município. Para que ela não coloque resíduos desnecessários ou construa lixeiras viciadas em ponto onde há trânsito de animais, onde há trânsito de crianças, onde há trânsito de pessoas, que aí esses pontos vão ficar acumulando sujeira e sujeira gera doenças, gera problemas de questões de saúde para toda a população.
A adesivagem e panfletagem são ferramentas simples, porém impactantes, que podem desempenhar um papel crucial na conscientização ambiental, como relata a jovem voluntária Manuele Muniz.
Hoje estou como voluntária participando de um projeto de educação ambiental que visa conscientizar as pessoas dos novos horários de coletas de lixos e entulhos. Nós vimos o empenho das pessoas em melhorar junto conosco. Então, essa é uma ação muito importante que buscou e que vai continuar, que vai se estender por outras semanas. Uma ação que vai nos ajudar a melhorar a limpeza pública do nosso município e juntos nós vamos ter uma cidade mais limpa.
Ações visuais como essa têm o poder de despertar a atenção das pessoas para os problemas gerados pelo mau descarte do lixo e incentivar mudanças positivas nos hábitos diários. Da Rádio Educação Rural de Coari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
seguir, Liga Acadêmica de Direito promove feira de imersão em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa é a integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia.
Acordo de pesca na região do Mamuri passa por revisão no Careiro. O acordo tem mais de 15 anos. As informações com Anderleia Oliveira.
Este acordo foi um dos primeiros estabelecidos no estado do Amazonas e agora passa por avaliação e revisão. O trabalho está sendo feito por um grupo técnico que envolve setores como as Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Fundação Getúlio Vargas, associações comunitárias e outros órgãos de defesa e proteção. O pesquisador Hilde Taboraí, da Fundação Getúlio Vargas, destacou que este acordo foi iniciado há pelo menos 15 anos atrás e precisa ser avaliado.
O acordo de pesca do Lago do Mamuri, onde a gente está trabalhando, foi um dos primeiros acordos no estado. Ele tem mais de 13 anos já que foi estabelecido, 15 anos que foi iniciado o trabalho de mobilização das comunidades para fazer, e a gente voltou depois desse tempo para poder avaliar esse acordo de pesca, o que está funcionando, o que não está funcionando, para ser também um parâmetro para outros acordos de pesca no estado do Amazonas.
O pesquisador enfatiza que é fundamental manter uma agenda para revisão e apontar recomendações por meio das oficinas.
A gente está num processo de pesquisa aplicada, está reunindo um grupo de colaboração com atores do estado, do município e outros parceiros, para poder animar essa agenda de elaboração e revisão do acordo de pesca do Mamuri e poder dar recomendações para outro acordo. Mas nesse processo a gente vai também animando, viabilizando oficinas, reuniões.
A secretária de Turismo do Careiro, Neuzilena Macena, que também acompanhou o acordo desde a primeira formulação, afirma que este trabalho será intenso por pelo menos 7 meses.
Durante 7 meses, a gente vai ter um trabalho intenso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o ordenamento turístico. Vamos ter 5 reuniões grandes para que a população, as comunidades e os hoteleiros, eles possam trabalhar de maneira unidas, né? E preservando o meio ambiente em prol tanto das comunidades como desse turista.
É fundamental que os agentes turísticos, comunitários, pescadores e outros envolvidos estejam atentos à agenda e participem das reuniões para que o acordo contemple a avaliação de todos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialistas alertam para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do glaucoma. A doença pode causar cegueira irreversível. Acompanhe com Felipe Gustavo.
E nesse último domingo 26 foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, data que tem finalidade de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da identificação dos sinais e prevenção da doença. Conforme a médica oftalmologista e atual representante da Sociedade Brasileira de Glaucoma em Roraima, Luíse Gonçalves, a doença é atualmente no mundo a maior causadora de cegueira irreversível e que por esse motivo é importante realizar o acompanhamento com um especialista.
O glaucoma é conhecido como ladrão silencioso da visão, uma vez que ele não causa sintomas. Então, quando o paciente já apresenta uma baixa de visão em decorrência do glaucoma, nós já estamos diante de um caso avançado. Nós não conseguimos mais recuperar aquela visão que já foi perdida.
Em 2023, segundo dados da Secretaria de Saúde, foram realizadas 12.055 consultas oftalmológicas na Policlínica Coronel Mota. enquanto 4.105 atendimentos foram contabilizados nos quatro primeiros meses de 2024.
Em Roraima, nós vemos uma prevalência de glaucoma semelhante às outras regiões do Brasil. Porém, ainda nos deparamos com casos de diagnóstico tardio, com acometimento já muito avançado.
A especialista destacou ainda que algumas pessoas têm propensão de adquirir a doença e que, diante disso, é necessário ficar atento a alguns fatores de risco. É importante reforçar também que o glaucoma não apresenta sintomas prévios e que, ao notar os primeiros problemas, o paciente deve procurar um profissional de imediato, reduzindo os riscos de um diagnóstico tardio e garantindo um tratamento exitoso.
O tratamento do glaucoma inclui laser, lírios ou cirurgia. E isso vai depender do estágio da doença. Então, quanto mais cedo o glaucoma é diagnosticado, mais fácil e melhor é o tratamento e o prognóstico desse paciente.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Liga Acadêmica de Direito promove feira de imersão jurídica em Santarém. O evento explora as heranças afro-brasileiras e indígenas no sistema jurídico brasileiro. Saiba mais com Liege Costa.
Com o tema História, Cultura e Direito, uma análise integrada das heranças afro-brasileiras e indígenas, a Liga Acadêmica de Direito da Universidade da Amazônia UNAMA Santarém realiza nesta terça-feira, dia 28, a primeira feira de imersão jurídica no município. O evento promete ser um espaço de reflexão, debate e aprendizado sobre a importância da diversidade cultural na construção do nosso sistema jurídico e da sociedade brasileira como um todo. Jamile Chiara, acadêmica do curso de Direito e presidente da Liga, explica que o tema escolhido é importante e permite refletir sobre as influências que as culturas afro-brasileiras e indígenas têm na formação do sistema jurídico e na sociedade brasileira, salientando que as heranças afro-brasileiras e indígenas são pilares fundamentais na identidade nacional.
Este é um assunto de grande relevância e urgência no contexto atual, pois nos permite refletir sobre as profundas influências que as culturas afro-brasileiras e indígenas têm na formação do nosso sistema jurídico e na sociedade brasileira como um todo. As heranças afro-brasileiras e indígenas são pilares fundamentais na nossa identidade nacional. Elas não só enriqueceram nossa cultura e história, mas também moldaram as normas e práticas jurídicas ao longo do tempo. Compreender essa contribuição é essencial para promover a justiça social, a equidade e o respeito à diversidade culturais.
A presidente da Liga ainda destaca que a feira deve contar com palestras e debates voltados para a temática.
Durante a feira, teremos palestras e debates que explorarão esses legados culturais que influenciam a jurisprudência, a legislação e a prática jurídica no Brasil. Será uma oportunidade para os acadêmicos profissionais e a comunidade em geral discutirem maneiras de integrar esses conhecimentos no nosso dia a dia e no campo jurídico, buscando uma sociedade mais justa e inclusiva.
A primeira feira de imersão jurídica começa às 18h30 desta terça-feira, no auditório da universidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Diocese de Parintins realiza campanha de arrecadação em prol às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Os municípios que compõem o estado do Rio Grande do Sul começam a viver um período lento de reconstrução após o desastre natural que vitimou centenas de famílias. As dioceses e órgãos de todo o Brasil buscam meios de ajudar de maneira solidária as famílias atingidas. A Diocese de Parintins está promovendo neste mês de maio a campanha denominada SOS Rio Grande do Sul. O bispo de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, destaca que neste mês dedicado às famílias, devemos ser solidários às famílias do Rio Grande do Sul. Ele convoca a população parintinense para ajudar as vítimas que sofrem com a falta de recursos básicos.
E a nossa diocese está convocando todas as famílias parintinenses a se solidarizarem com as famílias que estão passando por situações difíceis por ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul. No início do mês foi lançada uma campanha, a SOS Rio Grande do Sul, visa ser uma coleta solidária.
A campanha SOS Rio Grande do Sul já repassou à Diocese de Novo Hamburgo mais de R$15 mil na primeira remessa, como destaca Dom José.
Parte da coleta que nós ofertamos nas celebrações, esse dinheiro foi recolhido e nós já somamos a primeira remessa, contabilizando R$16.400, já foi enviado para a Diocese de Novo Hamburgo, que está no Rio Grande do Sul, é uma região próxima de Porto Alegre. Lá, mesmo com as águas que vêm baixando progressivamente, mas ainda existem muitas necessidades, muitas famílias. Centenas de famílias estão sem nada, né? Perderam tudo. O bispo local de Novo Hamburgo é Dom João Francisco Salme, e ele já recebeu esta nossa ajuda.
Ainda segundo o bispo, a campanha continuará e a Diocese de Parintins disponibilizará a conta bancária para o recebimento seguro das ajudas.
A campanha vai continuar aqui entre nós, porque a nossa conta bancária da Diocese vai estar disponibilizada para este fim. Aqueles que quiserem participar podem procurar aqui as informações para obter o número PIX da nossa conta. Mas é importante que se identifique o depósito. Coloque campanha solidária, ou então SOS Rio Grande do Sul. O valor que chegar, nós iremos identificar e iremos automaticamente enviar para a conta da Diocese de Novo Hamburgo, porque lá temos a certeza que esse dinheiro vai ser muito bem empregado. Então é uma forma que a gente tem para amenizar o sofrimento de tantas famílias.
O card com as informações e o número do Pix já está disponível no Facebook do Sistema Alvorada de Comunicação. Com a colaboração de Rodrigo Amazonas, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o programa de habilitação gratuita denominado CNH Pai d'Égua está com inscrições abertas em Santarém, com 7 mil vagas disponíveis para moradores das regiões de Santarém, Altamira e Itaituba. As inscrições seguem até o dia 5 de junho. Os detalhes com Lies de Costa.
O Departamento de Trânsito do Estado, Detran Pará, abriu nesta segunda-feira para os moradores das regiões de Santarém as inscrições para a terceira fase do programa da habilitação gratuita, o CNH Pai d'Égua. Nesta fase, o programa está disponível disponibilizando 7 mil vagas para carteira de habilitação nas categorias A e B. Além de Santarém, outros municípios da região de Itaituba e Altamira também devem ser beneficiados com as vagas. João Pingarilho, secretário do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas em Santarém, explica que o programa visa promover a inclusão social e a segurança no trânsito, possibilitando que as pessoas de baixa renda tenham acesso à carteira nacional de habilitação.
Um programa do governo do estado tem como objetivo dar a oportunidade para as pessoas de baixa renda a ter a sua primeira habilitação. Objetivo também que essas pessoas, tendo esse documento em mão, né, seja utilizado como um documento profissional, até porque essa habilitação ela já vem nas observações como a possibilidade da pessoa exercer atividade remunerada. O propósito é que a pessoa em posse desse documento possa trabalhar de forma autônoma, como Uber, como mototáxi, ou até mesmo facilite a vida dela para arrumar um emprego. Haja vista que muitas empresas hoje elas exigem a CNH nessa questão do currículo. O objetivo final é que essa pessoa possa ter incremento na renda, que ela possa melhorar a condição social da sua família.
Regina Vassalli, coordenadora do programa CNH Pai Dégua, destaca que apesar das inscrições serem feitas exclusivamente online, essa semana, o programa está realizando atendimento presencial no Centro Regional de Governo para pessoas que tenham dificuldade de acesso à internet, salientando os documentos necessários para apresentar no local.
A gente iniciou as inscrições hoje, as inscrições são de forma online no site cnhpd.detran.pa.gov.br. As inscrições vão até o dia 5 de junho, elas são inteiramente online. Nós estamos essa semana aqui em Santarém para dar apoio para aquelas pessoas que não têm internet ou que têm alguma dificuldade no preenchimento do formulário online. A gente está aqui de segunda a sexta, de 9 às 3 horas da tarde. Como nesses primeiros dias tem uma procura grande, talvez a gente consiga estender o horário. Nesse momento, a gente não está ficando com nenhuma documentação, então a pessoa pode trazer cópia do documento ou até mesmo uma foto, que não tem problema. Mas é necessário o RG, é o número do NIS, né? A pessoa tem que estar registrada no Cade Único, isso é imprescindível. Comprovante de residência, só.
Para Adriele de Souza, autônoma de 35 anos, o programa é uma oportunidade de tirar a primeira habilitação e ter uma melhor oportunidade de emprego.
Eu vejo essa oportunidade, né, de tirar a primeira carteira, que eu vou tirar a primeira carteira, tentar, como uma oportunidade de conseguir um trabalho. Eu decidi, através do que eu vi de manhã, né, na rádio, né, eles falando, aí eu decidi vir para mim arriscar tirar, né, para ter uma oportunidade de trabalho.
As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho de forma online, exclusivamente no endereço eletrônico cnhpd.detran.pa.gov.br. Para ser beneficiado, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos completos na data do requerimento, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, ter domicílio no estado do Pará, entre outros requisitos listados no endereço do Detran. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
As organizações sociais que mais sofrem a destruição de florestas e rios na Amazônia ou se juntam e enfrentam os destruidores ou chorarão em breve as mortes de seus filhos, pois as mudanças climáticas não dão mais aviso. As grandes secas dos rios já estão alertando. Não adianta mais esperar por governantes estaduais nem confiar nos ministros do governo federal. Basta conferir a irresponsabilidade pelos impactos dos projetos na Amazônia e as mudanças climáticas. O Ministério das Minas e Energia está contente com a nova presidente da Petrobras, que quer explorar petróleo na costa do Amapá, e tem o apoio de dois políticos amapaenses, os senadores Alcolumbre e o líder do governo, Randolfo Rodrigues. Já o governador amazonense insiste em permitir a exploração de potássio encostado de terras indígenas em Altazes. O governo federal teima em construir mais hidroelétrica Tabajara em Rondônia, mesmo sabendo que será um desastre ambiental como as outras. Agora, para intensificar a destruição legalizada de florestas, um senador de Rondônia lança um projeto de lei no Congresso Nacional para diminuir a chamada reserva legal na Amazônia. Tal desgraça, já quase aprovada pelos senadores, modifica lei anterior que só permitia cada agricultor derrubar 20% do seu lote, preservando 80% de floresta. Se for aprovado, o projeto colocará mais 5 milhões de hectares de floresta amazônica sob risco de desmatamento. Pode-se imaginar o absurdo desse projeto. A Amazônia já perdeu cerca de 55 milhões de hectares de mata nativa nos últimos 20 anos, mesmo tendo a lei de reserva legal de 80% de preservação. Hoje, com a segunda catástrofe da seca dos rios já prevista para os meses de setembro a novembro, vem um político da Amazônia, apoiado por seus colegas, paus mandados do agronegócio, criar uma nova lei mais destruidora sobre floresta amazônica. Caso os povos indígenas, os quilombolas, os movimentos populares, as igrejas cristãs comprometidas com a justiça social não juntarem as forças para uma pressão organizada, a nova desgraça será aprovada pelos irresponsáveis políticos. Filhos e netos da Amazônia morrerão sufocados pelas secas e crises climáticas. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.970 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Orestes Litaif, Felipe Gustavo, Liege Costa, Neucelino Santarém e Leonardo Silva. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.